11:08, está com a Antena 1, seja muito bem-vindo, boa semana, e avançamos também para a edição de hoje da Antena 10, precisamente pela mão de António Jorge. António, bom dia.
Muito bom dia, Catarina. Vamos hoje discutir um assunto que deixou muitas pessoas indignadas depois de serem vistas as imagens e os relatos que chegaram daquilo que sucedeu num canil, ou dois canis, em Santo Tirso, ou melhor, um em Santo Tirso e o outro já no Conselho de Paredes. Vamos deixar estes detalhes para mais adiante nesta emissão. Agora lanço novamente o convite ao nosso auditório para participarem nesta emissão sobre esta questão da morte de cães e gatos, sobretudo cães, neste incêndio. Para participarem neste debate que agora começamos, o número de telefone disponível é o número gratuito 800-22-0101. 800-22-0101. Se eventualmente quiser ligar, mas está a ouvir-nos fora de Portugal, por exemplo, através da transmissão nas páginas da RTP e da Antena 1 no Facebook, se está fora do país e quiser ligar, ligue o 00351-2233-99956. Bom dia, Bebiana Cunha, deputada do Pessoas, Animais e Natureza. Obrigado por estar connosco ao telefone esta manhã. A senhora esteve no local no sábado à noite. Cumprimento também Rita Silva, presidente da Associação Animal, em defesa dos direitos de todos os animais. Bom dia, Rita Silva.
Muito bom dia, obrigada pelo convite.
Não tenho que agradecer. Bebiana Cunha, começo por si. Conte-nos o que viu em Agrela, Santo Tirso, sábado à noite.
Antes de mais, muito bom dia, obrigada pelo fórum, obrigada também por escolherem este tema tão, tão importante que deve obviamente ser debatido, deve ser analisado e daqui para a frente devem ser encontradas soluções para resolver aquilo que não foi resolvido atempadamente neste abrigo. Portanto, cronologicamente importa aqui dizer que este incêndio se iniciou na sexta-feira. Nós entendemos que a Câmara Municipal, a Proteção Civil, que tinham conhecimento destes dois abrigos na Serra da Agrela, em Santo Tirso, deviam desde logo ter montado um plano de resgate para estes animais. Este é, de facto, um problema que tem que ser acautelado, os animais não estarem de forma perentória nos planos de resgate da Proteção Civil. Não tem sido por falta de propostas do PAN nesse sentido, mas é de facto um aspecto que aqui tem que sair como aprendizagem. No sábado, quando tivemos conhecimento de que de facto o incêndio teria atingido um dos abrigos, dirigimos ao local, porque telefonicamente tentamos desbloquear aquilo que seria a possibilidade de prestar auxílio a estes animais, em caso de necessidade. Parecia-nos o mais óbvio que as autoridades entrassem no local e permitissem o resgate destes animais. Tal não estava a acontecer.
Uhum. Aliás, a GNR emitiu um comunicado a rejeitar responsabilidades. Como é que interpreta essa explicação dada posteriormente sobre a forma como a GNR atuou no local durante o incêndio?
Repara, há aqui várias responsabilidades que têm que ser apuradas e, nesse sentido, o PAN, durante a noite de sábado, fez seguir uma série de notificações e de requerimentos para o Ministério Público nesse mesmo sentido. Se desde logo as proprietárias do abrigo se recusaram a aceitar a ajuda de qualquer pessoa que estava no local para o efeito e associações de proteção animal que prontamente se disponibilizaram, inclusivamente não só para prestar os devidos cuidados médico-veterinários aos animais, mas também os levar para os seus próprios abrigos, se desde logo há aqui um crime de maus-tratos por parte destas proprietárias e um crime de omissão também de auxílio por parte delas e por parte das autoridades que não permitiram e interpretaram apenas que o parecer do médico veterinário municipal, que não se deslocou ao local para avaliar o estado dos animais, mesmo após nós o termos pedido explicitamente.
Aliás, deixe-me interrompê-la, a senhora deputada, para dar a informação aos nossos ouvintes, que evidentemente tentamos ter nesta emissão o autarca de Santo Tirso para nos deixar o ponto de vista da Câmara Municipal, mas recusou a participação, alegando que não presta declarações.
relativamente àquilo que me perguntou há pouco sobre o comunicado da GNR, estranhamos que a interpretação seja aquela. Estivemos no local, pudemos aferir nós e mais uma quantidade substancial de pessoas que prontamente se disponibilizaram a ajudar estes animais. Pudemos constatar que, de facto, os animais, haveria muitos animais que poderiam ter sido salvos ainda antes do incêndio ter voltado a deflagrar. E, portanto, aqui a interpretação da GNR parece-nos errada, parece-nos que deveria ter sido apenas unicamente de obter autorização junto de um magistrado de serviço para entrar na propriedade privada e permitir o resgate dos animais. Para nós é, de facto, altamente condenável, é até inqualificável, é desumano. Saber que animais estão em risco de vida, animais estão em sofrimento, podem ser salvos, e a interpretação é que o direito de propriedade é superior à possibilidade a salvar uma vida. Portanto, isto é de facto muito frustrante, muito incompreensível, e se há dúvidas na lei existente, que para nós não havia, para nós era perfeitamente possível isto ser feito, então façamos o caminho de clarificar na lei estas subjetividades para que mais nenhum caso destes tenha que acontecer, para que mais nenhum animal tenha que ser vítima num incêndio.
Em caso, no caso concreto do seu partido, o PAN, o que é que já fez depois deste caso, ou vão fazer a curtíssimo prazo, no sentido de contrariar esta realidade que aconteceu, foi visível, a senhora testemunhou no sábado passado?
Certo. Nós, como há pouco referi, durante a noite de sábado, demos logo seguimento para o Ministério Público de um pedido de apreensão destes animais e um pedido também de atuação de resgate rápido dos mesmos. Ontem, durante a tarde, foi finalmente possível que pessoas individuais, particulares e associações que se deslocaram aos dois locais pudessem retirar todos os animais. Mas entendemos aqui, e já enviamos todos os factos, todas as provas que temos, que as responsabilidades têm que ser apuradas, e há diversas responsabilidades que agora em tribunal têm que ser resolvidas e apuradas para que possa realmente chegar-se a uma conclusão sobre quem devia ter agido e de que forma e não agiu, e que haja consequências para isso mesmo. Depois, dizer que estamos aqui a falar também de um problema paralelo de abrigos ilegais, de forma de acumulação de animais, de pessoas que também têm que ter intervenção especializada para resolver esta perturbação ao nível da saúde mental. Dizer ainda que de imediato chamamos o Ministro da Administração Pública, que entendemos que num caso tão grave quanto este tem que vir ao Parlamento prestar esclarecimentos sobre o mesmo. E neste seguimento daquilo que há pouco falava sobre a lei poder aqui ter uma interpretação subjetiva nesta matéria, iremos apresentar uma proposta com vista a alterar a lei e clarificar, e esperamos que os restantes partidos nos possam acompanhar, porque muitas vezes o problema não é, a maioria das vezes ou todas, senão não é a falta de propostas do PAN, é simplesmente os outros partidos relegarem as políticas de proteção animal para segundo plano. E temos aqui um caso flagrante que nos diz que precisamos de políticas de proteção animal eficientes no terreno, e o PAN fará o seu caminho enquanto partido político.
Obrigado, Bibiana Cunha, deputada do PAN, por ter estado connosco esta manhã. Rita Silva, julgo que aquilo que foi aqui descrito é também corroborado por si e que defende igualmente a necessidade de ser aumentada a proteção dos animais.
Completamente. Subscrevo inteiramente as palavras da senhora deputada. E é vergonhoso, a quem, antes de mais, agradeço por ter estado presente no local, bem como a todas as outras cidadãs e cidadãos, bem como colegas das associações de proteção dos animais, que tiveram uma atuação incrível. A verdade é que nós estamos perante uma panóplia de problemas, sendo que um deles, para começar, pronto, é a questão dos espaços ilegais, das pessoas que acumulam animais sob, digamos assim, o guarda-chuva da proteção animal, que é falso, e isso é muito problemático.
E porquê é que isso sucede? Quais são as vantagens económicas em causa?
Na verdade, não é sempre uma questão de vantagem económica. Há situações em que as pessoas, de facto, retiram dividendos económicos, fazem criação e vendem animais, mas há um problema, de facto, de saúde mental, o chamado síndrome de Noé, o síndrome de acumulação de animais, chamado hoarding, em que as pessoas, à força de quererem proteger animais, enfim, recolhem da rua e às vezes têm apartamentos e casas cheias de animais que estão em condições miseráveis, mas elas acham que estão a fazer o melhor. Isto é uma situação diferente desta que nós estamos a ver agora, até porque este caso de Santo Tirso não é recente. Não é recente sequer
Há
desde
queixas,
2017.
pois, a informação que
Nós
tinha é que
próprios,
havia
sim.
queixas desde 2017.
Antes até, nós próprios na Animal, ainda estávamos no Porto, na altura que nós fomos fundados no Porto, em 2005 estivemos juntamente com o Veterinário Municipal e com a GNR local a retirar animais de um suposto abrigo exatamente na mesma zona. Portanto, é uma situação recorrente. Na altura eram muito menos animais, estavam em condições miseráveis, acorrentados a bidons e a baldes, e nós temos imagens disso. E de facto, o que acontece muitas vezes é que estas situações são resolvidas num canto e depois mudam-se para outro. Porquê? Por causa da inoperabilidade das instituições do Estado, desde a tutela até às próprias autoridades policiais e veterinárias locais. Nós temos um grave problema com a Autoridade Veterinária Nacional, que é, devo dizer, enfim, dos institutos do Estado, das instituições do Estado mais inoperantes que existe, que é a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, que se demite absolutamente de todas as suas funções. É assustador. Eu posso dizer-lhe, eu faço este trabalho há 16 anos e a Animal faz há 25, e sempre tivemos o mesmo problema com a Direção-Geral de Veterinária. É assustador. E depois há um problema grave também de falta de formação e de sensibilização das próprias autoridades policiais. Portanto, como vê, isto é um problema estrutural a vários níveis. Daí a Animal ter oferecido, estendido a mão mais uma vez e oferecido ajuda, perdão, para formar e sensibilizar as autoridades, porque não pode continuar a depender da sensibilidade do indivíduo por detrás da farda. Para nós não importa se a pessoa gosta ou não de animais, isso não é importante. A lei é para cumprir. E deixa-me dizer-lhe uma coisa, também, a talho de foice, que é a questão aqui da propriedade privada, que foi o que toda a gente testemunhou, e eu não acredito que toda a gente esteja a mentir, porque são dezenas e dezenas de casos que nos chegaram, de pessoas que relatam exatamente o mesmo, em que a própria GNR, incluindo o comando da GNR, estava até com um tom algo jocoso, relativamente à situação. Nós temos no próprio Código Penal uma figura, na verdade, duas figuras, direito de necessidade e o estado de necessidade desculpante, artigo 34 e 35, respectivamente, em que nos permite ameaçar interesses juridicamente protegidos, por exemplo, a propriedade privada, se houver ameaça de vida de terceiros. Repare, no artigo 35 não especifica se são terceiros humanos ou não humanos. Eu própria posso dizer-lhe que já tive ocasiões em tempos idos em que utilizei esta figura para retirar animais locais e fui desculpada, digamos assim, não fui condenada em tribunal. Portanto, é importante que as autoridades, elas próprias, o que é estranhíssimo, conheçam a legislação.
Bom, vamos voltar a discutir muitos detalhes da intervenção que a senhora aqui fez. Daqui a instantes vamos trazer as primeiras opiniões dos ouvintes que ligaram o 822-0101 para participarem também neste debate. Antes disso, trago a esta emissão Ana Isabel Silva, da Concelhia do Bloco de Esquerda em Santo Tirso. Também o vosso partido, muito preocupado com o que sucedeu, o que é que prometem fazer a nível local para apurar responsabilidades?
Olá, bom dia.
Bom dia.
O Bloco de Esquerda em Santo Tirso, assim como o Bloco de Esquerda a nível nacional, já em 2018 tinha alertado para o problema de vários campos que estavam a ser usados como canis ilegais. A Câmara Municipal de Santo Tirso já tem conhecimento disto há bastantes anos e nunca quis resolver. Sabemos que os animais muitas vezes são maltratados e a Câmara nunca fez nada para resolver. O Bloco já chamou ao Parlamento o Ministro da Administração Interna e Veterinária, chamou também a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária para os ouvirmos sobre este caso, mas acho que temos aqui dois problemas. Um deles foi a clara omissão de auxílio a estes animais. É completamente indesculpável que vejamos animais a sofrer e que o argumento de propriedade privada exista. A omissão de auxílio a animais em sofrimento é crime e, portanto, as pessoas e estes animais tinham que ser socorridos. E este é o primeiro problema. O segundo problema é a crónica, já vem há muitos anos, a falta crónica de serviços públicos que respondam aos interesses destes animais. Sadetir tem há pouco tempo um canil gatil que claramente não tem capacidade para acolher todos os animais que devia, mal abriu, ficou lotado e portanto os animais têm que ter algum lado para ir. Por um lado temos a falta de apoio a imensas associações que fazem um trabalho notável todos os dias para estes animais e por outro lado temos estes canis ilegais de que a Câmara, a Variação da Proteção Animal, o veterinário municipal não tem resolvido ao longo destes anos.
E, portanto, sendo assim, limitam-se a fazer ações de sensibilização e pedir à Câmara para que tenha uma outra atitude, uma outra atuação no terreno?
O Bloco em Santista já pediu duas coisas à Câmara. Uma é que garanta que consegue receber mais animais no seu canil gatil. Isto é essencial para garantir que...
Portanto, um aumento do espaço.
Um aumento do espaço e da sua capacidade. E, por outro lado, enquanto não tem essa capacidade, é inadmissível que não dê qualquer apoio às associações que existem em Santis e que fazem um trabalho espetacular todos os dias. E já pedimos que esse apoio fosse feito, não tivemos qualquer resposta, isto já foi há bastante tempo, já temos insistido para isto e não tem havido qualquer apoio a estas associações que fazem um excelente trabalho. E, por outro lado, que façam uma inspeção regular e séria a estes terrenos ilegais que maltratam os animais e que não têm as condições necessárias para estes animais. A Câmara Municipal tinha conhecimento disto há muitos anos, mas decidiu sempre olhar para o lado, porque também não tem a capacidade para acolher os animais e também, claramente, não o quer ter.
Obrigado pela sua colaboração, Ana Isabel Silva, do Bloco de Esquerda, em Santo Tirso. Daqui a instante já vou ouvir a opinião de Rita Silva, que está connosco esta hora, presidente da Animal, em defesa dos direitos de todos os animais. Já ouvimos aqui deixar várias pistas para este debate. Certamente que ela terá uma ideia mais aproximada da realidade do país. Ouvimos a descrição daquilo que se passa em Santo Tirso, com a autarquia a negar, por exemplo, apoios a associações, a organizações não-governamentais que defendem os animais naquele concelho. Certamente que esta realidade pode eventualmente ser replicada noutros espaços do país, noutros concelhos, noutros territórios. Já vamos ouvir a leitura de Rita Silva. Antes disso, convido também a participar nesta edição Cristina Lobo, que está connosco em Lisboa. Bom dia, Cristina.
Olá, muito bom dia a todos. E eu, antes de mais, estou indignada com este facto, porque, além deles acontecerem com alguma regularidade em espaços diferentes, em Lisboa acontecem muitos casos, embora não estejam agrupados animais como estavam nesse espaço.
Em Santo Tirso, sim.
Exatamente, em Santo Tirso. Eu, antes de mais, queria agradecer a todas as associações, todas as pessoas que se interessam pelo bem-estar do animal, e aí situações muito, muito dramáticas acontecem em todos os locais. Parece que a nível político, a nível estatual, a nível até mesmo da própria consciência das pessoas a denunciarem casos, tem a ver com uma... ainda não incorporámos na nossa mente, digamos assim, que os animais, antes de mais, são seres vivos e que estão no planeta Terra e que merecem todo o nosso respeito e que fazem parte de todo o ecossistema e de todo o universo. E parece que só quando acontecem situações contrastantes, assim como esta, infelizmente, é que voltamos a falar no assunto. E estas associações fazem um trabalho meritório e a Rita Silva tenho muito respeito pela Associação Animal e por todas as outras, mas eu conheço particularmente o trabalho da Associação Animal. E como é que é possível chegarmos no século XXI, em que há lares de pessoas ilegais, em que as pessoas são tratadas, não são tratadas, são colocadas ali, são depósitos. E isto também acontece com os animais. Portanto, nós quando estamos, a todas as pessoas que não são sensíveis à assistência animal, pensem, eu amo animais e adoto animais e eu sou tão sensível ao sofrimento do animal como das pessoas. E não ponho os animais à frente das pessoas. Todos nós merecemos respeito. E infelizmente é preciso haver incêndios a morrerem pessoas. Animais, e quando acontecem estas grandes catástrofes, é que se fala sobre isto. E depois há de facto, eu subscrevo inteiramente o que já foi dito até aqui, em relação à saúde mental das pessoas que resolvem reunir animais e pronto, e fazer o que querem com eles, uhum. Pensando que estão a fazer o melhor, obviamente.
Vamos ouvir outra opinião, Cristina.
Escrevo sobretudo, e isto são situações para serem cuidadas todos os dias, como seres humanos, como animais, como toda a vida, deve ser reconhecida todos os dias.
Cristina Lobo a falar de Lisboa e em Setúbal agora. Cristina Pio, bom dia.
Bom dia, Sr. António Jorge. Estou completamente de acordo com a Cristina Lobo que falou antes de mim. Portanto, estou muito triste com esta notícia. Nem fui capaz de ver nas notícias tanta notícia. Recebi esta manhã, através do WhatsApp, a petição que assinei de imediato. Para mim, todos os seres vivos, quer sejam humanos, quer sejam animais, devem ser respeitados. Portanto, todos devem ter direito a uma vida digna. Na minha opinião, o que se passou foi crime, pois quem havia a possibilidade de salvar alguns dos animais e isso foi impedido.
Obrigado, Cristina. Vamos ouvir em Tavira, Sandro Freitas. Bom dia.
Olá, bom dia, Sr. António Jorge. É o seguinte, a minha opinião sobre esses casos é que as autoridades não têm força nenhuma para controlar, seja o que for. A única força que as autoridades têm é para controlar, não é puxar a brasa à minha sardinha, mas, por exemplo, eu sou caçador, tenho um X número de animais, tenho que ter condições, posso ter, tenho que ter licenças em dia para os poder levar ao ato venatório. Se eu for controlado num ato venatório que não tenha a licença dos cães, não tenho chip, não tenho nada, sou multado com uma multa enorme e, nesses casos, não há controle nenhum. Ou seja, as pessoas podem ter os cães acorrentados. Dou um exemplo, vamos ali a Vila Real de Santo António, no bairro dos Chiganos. Os cães estão acorrentados numas barracas à vista de toda a gente. Acha que as autoridades vão lá? Claro que não. Não têm força. Agora, se for àqueles que tratam, que são, por exemplo, nós caçadores que temos tratores, mas podemos não ter um papel em dia de um cão, multam logo porquê? Porque há um interesse monetário do Estado só. Só há o interesse monetário. E o mesmo para os animais é para as pessoas. É igual.
Obrigado, Sandro. Vamos cumprimentar também Pedro Batista, da Associação Portuguesa de Busca e Salvamento, que esteve igualmente, conforme já ouvimos aqui, por exemplo, o relato da deputada do PAN, Bibiana Cunha, na noite desta tragédia em Santo Tirso, esteve no local. Do seu ponto de vista, Pedro, obrigado por estar connosco a esta hora da manhã.
Bom dia.
O que é que falhou?
O que é que falhou? Falhou a compreensão das autoridades. Porque nós chegámos ao local desde às 2 da manhã e desde as 2 da manhã que quem está lá, a autoridade policial, não nos deixou intervir. Nós não queríamos retirar os animais, queríamos apenas socorrer os animais e tentar perceber se era necessário fazer a evacuação de alguns desses animais para clínicas veterinárias para terem os seus cuidados básicos e dignos.
Certamente que já teve a oportunidade de ouvir, ler a posição oficial da GNR em função daquilo que sucedeu. Sim. Qual é o comentário que faz?
Dá-me vontade de rir.
Sendo que a GNR, para os nossos ouvintes perceberem, rejeita responsabilidades.
Pois, eu sei. Só que isto, quando corre mal, toda a gente rejeita as responsabilidades, como deve compreender. E acho que foi uma lição que as pessoas devem aprender para o resto da vida, porque já estamos em pleno século XXI, não em século X, por exemplo. E os animais, como já foi referido, e acho muito bem, são seres vivos. Têm direito a viver como toda a gente e ter uma vida digna. Coisa que não se passou ali.
Do seu ponto de vista, aquele canil era um canil na verdadeira acepção da palavra ou era apenas um depósito de animais onde eram maltratados?
Aquilo era completamente um depósito de animais, onde eram lá despejados. Segundo o que os populares nos disseram, eram tratados, entre aspas, porque aquilo não é tratamento para ninguém, para aquela senhora. Mas aquilo era basicamente um depósito.
Qual é a função e o que é a Associação Portuguesa de Busca e Salvamento?
A Associação Portuguesa de Busca e Salvamento foi formada há cerca de um ano. Neste momento temos cerca de 18 elementos. A nossa valência principal é a busca de pessoas com cães, ou seja, cães de busca e salvamento, não é? Já tivemos algumas situações também, reais, cá em Portugal. Como é lógico, como nós trabalhamos com cães, sim, faz todo sentido nós também ajudarmos quando eles precisam. Porque as pessoas têm que perceber uma coisa. Há cães que salvam vidas humanas e faz muita confusão a mim porque é que não existe o contrário. Porque as pessoas têm que se lembrar que se calhar um cão daqueles que estaria lá poderia ser um cão de busca e salvamento que poderia salvar muitas pessoas. E as pessoas não se lembram disso.
Obrigado, Pedro, pela sua participação neste programa. Pedro Batista, Associação Portuguesa de Busca e Salvamento. Connosco, ao longo desta emissão, ainda que remotamente, a Presidente da Associação Animal, Rita Silva. Há pouco a questão de saber se podemos replicar o exemplo de Santo Tirso para outros concelhos do território nacional. Essa questão tem, pela sua parte, que resposta?
Sim. Infelizmente, gostaria de lhe dar outra resposta, mas vou-lhe dizer a verdade. Sim, pode ser replicada em todo o lado.
Ou seja, há pedidos às autarquias para que as autarquias apoiem associações que defendem os direitos dos animais e não há qualquer tipo de resposta, ou se há alguma resposta, é sempre muito reduzida, quase simbólica.
Exatamente, é isso mesmo. Quando há algum protocolo, e há exceções, atenção, e são honrosas, mas são isso mesmo, são exceções e não deveriam ser. A exceção deveria ser o contrário.
Conhece essas exceções para as poder nomear?
Há alguns casos em que, por exemplo, dou-lhe o exemplo de Sintra, que tem, enfim, uma veterinária municipal, que é uma pessoa que se preocupa com estas questões ligadas à proteção dos animais e que, portanto, tem e presta um apoio às associações locais dentro daquilo que é possível. Estou a lembrar-me, assim, da mais óbvia, mas existe, de norte a sul, uma série de associações de proteção dos animais que têm protocolos com a Câmara, com as câmaras, e que até vão tratar dos animais que estão nos centros de recolha oficiais, mas aquilo que nos chega, que é o que realmente nos preocupa, são os casos em que isso não acontece, que são a maioria, em que as pessoas têm muita dificuldade até no diálogo com as próprias autarquias, em que não lhes é permitido entrar nos centros de recolha oficial, em que às vezes têm até adotantes para animais e não lhes é permitido sequer fazer esse processo, e naturalmente que as associações de proteção dos animais, legalmente constituídas e com experiência, têm uma capacidade para fazer até a triagem das adoções, que claramente uma Câmara Municipal não tem, portanto só beneficiaria de ter este apoio. E o mesmo se trata de... Olha, eu dou-lhe um exemplo. Há câmaras municipais que não apoiam minimamente as associações de proteção dos animais locais, mas que, por exemplo, apoiam atividades que violentam animais, como a atividade tauromáquica, por exemplo, com fundos. E isso é vergonhoso. Isso acontece nos Açores e acontece também aqui no continente. E as coisas não podem, de facto,
continuar, era a palavra
que... Continuar assim, nós não podemos... E depois, não podemos continuar a legislar e depois a legislação existir, sim, no papel, digamos assim, mas não ser efetivamente cumprida. E há aqui, como já foi referido anteriormente e muito bem, uma série de, enfim, agora a apurarem-se todas as responsabilidades, há uma série de crimes que foram cometidos,
Rita,
nomeadamente...
Sim. Nomeadamente
pelas senhoras proprietárias do local.
Já voltamos a conversar. Pedro Barroso é veterinário, está connosco a seguir a emissão da Antena 1 na região de Montalegre. Bom dia, Pedro.
Bom dia.
Bom dia e bem-vindo.
Sim, sim.
Sim, Pedro, qual era a opinião que queria partilhar connosco?
É, sim, eu acho que é um tema que uma hora muito pequena para falar. Eu não conheço o caso particular. Tenho que investir informado, sendo a trabalhar, não sei se é.
Está impossível esta chamada, não é possível continuarmos a acompanhar o raciocínio do Pedro, porque não se ouve, não se percebe o que ele diz, não sei se ele está num local com a rede telefónica deficitária, dá uma indicação da parte técnica deste programa que é impossível continuar com esta chamada. Bruno Carvalho, Liga de Lisboa. Bom dia, Bruno.
Bom dia a todo o auditório da Antena 1. Eu queria levantar duas ou três questões. Eu cada vez adoro mais o meu Portugal. Quer dizer, lares ilegais, ninguém sabe nada. Abrigos ilegais, ninguém sabe nada. Tudo é permitido. Quer dizer, que raio de país é este? Não é? Em que se vive, em que... Não é uma coisa plantada numa varanda, que não se sabe. Isto é coisas grandes. E não se sabe nada.
Não, neste caso sabia-se, porque já há relatos de queixas de há anos atrás.
As autoridades não fazem nada. O Estado, tanto a nível central como a nível local, não faz, não reage. E eu penso que isto será por apenas uma situação. Dinheiro. O país não tem dinheiro. Porque a questão dos animais, não é, como em muitas outras coisas, tem despesa. Não é? Aquela lei que foi votada, e eu, para mim, até certo ponto, é bem votada, que foi de não se poder abater nos canis municipais os animais, fez com que aumente a despesa. Não é? E não há dinheiro.
Obrigado, Bruno, pela sua participação. Obrigado. Rita Silva, acha que este é um argumento que justifica tudo?
A falta de dinheiro? Sim. Não. O dinheiro existe, só que precisa de ser direcionado. Repare, quando a legislação do não abate saiu, houve uma moratória de tempo, como é óbvio, não é? Como acontece em qualquer caso, para haver uma adaptação. Só quando a moratória estava quase a acabar é que as autarquias ficaram aflitas aos gritos, se me permite a expressão, a dizer que não temos dinheiro e que temos que construir e que temos que fazer cumprir a lei e não temos espaço e os animais continuam a entrar. Depois houve toda uma panóplia de disparates que foram ditos, nomeadamente por gente que deveria, enfim, zelar pela proteção dos animais, e refiro-me à Associação de Veterinários Municipais, e que referiam que coisas bizarras, como agora a raiva vai voltar, e quase como se fôssemos andar a tropeçar em cães e gatos pelas ruas, que obviamente não acontece.
Portanto, os veterinários, neste caso concreto,
municipais
portaram-se muito mal.
Portaram-se muito mal enquanto associação, porque há veterinários municipais que são bastante capazes. Atenção,
claro, não
vamos. Não
podemos
tomar
exatamente.
Sim, não vamos generalizar tanto,
a árvore
mas
pela floresta.
Um pouco. Sim, mas a verdade é que isso não aconteceu e não aproveitaram a moratória como deviam ter aproveitado para realmente fazer mudanças. Há orçamento, sim, claro que é preciso mais dinheiro, obviamente, mas é uma questão de redirecionar o dinheiro. Não podemos estar sempre com as mesmas desculpas. Estamos em 2020, como alguém já disse, e é vergonhoso que este tipo de coisas se passem e que, mais uma vez, existam animais de primeira e animais de segunda, ou seja, os animais que são errantes, não é? Que estão ao abrigo de quem os quiser abrigar por solidariedade, valem mais do que aqueles que vivem nos seios de família.
Vamos ouvir, Rita, a opinião do bastonário da Ordem dos Veterinários, Jorge Cid. Bom dia, Sr. Bastonário, obrigado por estar connosco também esta manhã. Ouvimos aqui esta caixa direta da Presidente da Animal em relação ao caso concreto. Qual é a leitura que faz desta situação que hoje motiva o nosso debate aqui na antena aberta da Antena 1, ou seja, esta mortandade de cães naqueles canis em Santo Tirso?
Muito bom dia. Eu pena não tenho estado a acompanhar o
programa inteiro, sim.
O programa, tenho estado noutros canais, mas o que eu acho é que esta situação que aconteceu em Santo Tirso podia ter acontecido noutros pontos do país. Há N abrigos nestas condições, que Portanto, o que nós queremos e o que nós andamos a pedir, e a Ordem está muito empenhada em que se faça um levantamento nacional de todas as situações que existem. Há associações extremamente credíveis, legais e extremamente credíveis, que prestam um auxílio fantástico. Mas também há outras que nós quase que chamaremos acumuladores de animais, que não têm qualquer tipo de condições, não têm médicos veterinários responsáveis, portanto, vivem completamente ao livre-arbítrio, não há qualquer controle da situação. E isso é que nós queremos que termine. Isto é um problema nacional. O problema dos cães e dos animais abandonados está completamente descontrolado em Portugal, é bom que se saiba. Todos os anos existem dezenas de milhares de animais abandonados, que é uma coisa que não tem qualquer tipo de explicação, como é que Portugal, um país com a dimensão que tem, possa ter 30, 40, 50 mil animais abandonados todos os anos. Portanto, ou se faz um estudo sério e há vontade, que é o mais difícil, tem que haver vontade política, vontade real, de se fazer um levantamento nacional, ou o assunto nunca mais se vai resolver, só se fala nele quando há estas catástrofes. E estas catástrofes vão suceder, porque há N situações destas sem qualquer tipo de condições. Nós temos insistido que também deve haver métodos penais inseridos no esquema da proteção civil, para que todos estes casos sejam levantados em casos de catástrofes, neste caso foi incêndio, mas pode ser outro qualquer, que realmente sejam levantadas todas as situações que existem no país, quer a nível no terreno, quer a nível de animais de companhia, quer a nível de animais de produção, para que possam imediatamente ser salvos e haver uma coordenação no seu salvamento. O que não pode acontecer é, em caso de catástrofe, está tudo descontrolado, ninguém sabe quantos animais existem.
E quem é que devia ter esses dados? É a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária?
Ora bem, isto felizmente, nós andamos a lutar com esta situação há anos e, felizmente, o Sr. Secretário de Estado e bem da Agricultura nomeou uma comissão que já saiu em Diário da República para estudar esta problemática. Fizemos a primeira reunião a semana passada, vamos fazer outra esta semana. O que nós vamos exigir, nós, Ordem, é que uma das primeiras coisas é fazer um levantamento nacional. Os animais têm que estar alojados com condições, têm que estar microchipados, têm que estar vacinados, enfim, têm que estar em nas melhores condições possíveis de alojamento. E, sobretudo, e isto aqui é a parte mais difícil, tem que se estudar bem porque é que as pessoas abandonam os animais. Porque é que os animais estão abandonados? Que ninguém estuda isto. Portanto, o que é que se vai fazendo? Vai-se construindo mais abrigos, mais caninos, mais cros, etc, etc, para tentar pôr os animais que andam na rua, que nunca têm fim. Estão sempre superlotados.
E como é que o senhor justifica que, no caso concreto, que, enfim, não é apenas o único existente em Portugal, certamente, mas é aquele que está na ordem do dia, mas sublinho, como o senhor bem disse aqui, há muitas situações de canis, eventualmente, que funcionam à margem da lei, e que ficamos a saber que houve um impedimento liminar por parte das proprietárias do canil, no sentido dos cidadãos, das associações animais, levantarem aqueles animais no sentido de os protegerem da morte iminente que o incêndio trazia. Como é que se justifica que haja esta posição de impedir o salvamento dos animais?
Bom, eu parece-me que, como está-me a pôr esta situação, é inqualificável. Agora, vai haver um inquérito, e está a haver inquéritos, que vão, enfim, checar todas estas afirmações. Mas, no caso, se verificar que as proprietárias do referido abrigo não impediram o salvamento dos animais, parece-me que isso é inqualificável e poderá ser o motivo poderá ser crime, configurar crime, não é? Agora, eu preciso ver se eu não tenho ainda dados que me permitam dizer isso, está em fase de inquérito e vamos perceber isso. Agora, o que eu acho é que esta situação não se pode ver como situações pontuais. Havia já uma coordenação para, em caso de tivesse havido este incêndio, como houve, já as entidades competentes tivessem já um plano de evacuação desses animais todos. não estar à espera que a proprietária deixe ou não deixe, que vá ali as pessoas com melhor boa vontade que tenham tentar fazer este trabalho. Este trabalho tem que ser feito pelas entidades competentes.
Portanto, o veterinário associado àquele território terá alguma ação por parte da Ordem?
Vamos lá ver. Eu, pelo que me é dado saber e pelo que eu já falei, parece-me que o médico veterinário tentou fazer o possível. Agora, é preciso ver que o médico veterinário só pode fazer aquilo que tiver condições para fazer. E o problema é que, num país, há várias câmaras que nem sequer a médica veterinária tem, municipal. E, muitas vezes, as que têm não têm condições para que ele possa exercer cabalmente a sua função. Isto é que tem que se levantar. Não se pode atribuir as culpas ao médico veterinário. Isso é quase um julgamento sumário. Enfim, isto sairá tudo destes inquéritos, mas, tanto como é dado saber, o médico veterinário tentou fazer o possível. Agora, houve problemas legais, há, enfim, aquilo era uma associação particular, que também não sei como é que é possível, como é que tem esse estatuto de... Eu tenho aqui N animais abandonados, mas ninguém pode entrar, como é que isso é possível? Portanto, há aqui muita coisa a esclarecer, mas quer aí, quer em todos os pontos do país.
Claro.
E a situação é que eu tenho, acho que não tem havido coragem para se encarar este problema de frente. E vai-se resolvendo assim, empurrando com a barriga, como se costuma dizer, este problema, hoje foi ali, amanhã, daqui a uma semana já está esquecido, depois é no outro lado, depois volta-se a falar do assunto. Portanto, vamos ver se, de uma vez por todas, há coragem a nível nacional para se resolver esta problemática dos animais abandonados, ter sítios com condições para que os animais sejam bem tratados e estejam bem alojados.
Muito obrigado pela sua disponibilidade, Sr. Bastonário dos Médicos Veterinários Jorge Cid. Cumprimento Quitéria Ruriz, da Comissão Política do PSD de Santo Tirso. Bom dia. Como é que olha para aquilo que sucedeu no fim de semana na sua terra?
Efetivamente, isto é uma atrocidade. Isto não pode acontecer num concelho que se diz ser desenvolvido e que é vendido constantemente como um concelho que é desenvolvido e que é preocupado com as pessoas.
Mas isso não quer dizer que o PSD aproveite esta tragédia para fazer campanha política contra a autarquia, é isso?
De todo, e aliás o comunicado que saiu ontem por parte da Comissão Política do PSD, em momento algum, responsabiliza diretamente a autarquia pelo que quer que tenha acontecido. É evidente que aquilo que nós pretendemos é que se apurem responsabilidades, sejam elas de quem forem, das proprietárias do abrigo, da autarquia, se a autarquia as tiver, e, portanto, as responsabilidades têm que ser apuradas. Agora, é para nós inquestionável que este assunto tem que ser levado até às últimas consequências, quanto mais não seja para conseguirmos agora garantir que não volta a acontecer uma situação semelhante, porque toda a gente tinha conhecimento da existência destas associações e, portanto, as pessoas não podem agora alegar que não se sabia que elas existiam.
Muito bem, obrigado pela sua participação, Quitéria Ruriz, do PSD em Santo Tirso. Rita Silva, da Animal, está connosco esta manhã. Alguns comentários àquilo que foi ouvindo?
Bem, eu estou de acordo com o referido pelo Dr. Jorge Cid, e apesar de toda a estima e consideração que lhe tenho, tenho que dizer que é importante que a própria Ordem também reconheça o problema com os veterinários municipais, que há, de facto, um problema. É importante que
e não sempre o problema existe porque as autarquias não dão condições.
Exato. Há vários, como eu lhe disse há pouco, há uma panóplia de problemas que depois se sobrepõem uns aos outros e que criam este caos. É óbvio que um incêndio é uma vicissitude, é uma coisa que acontece e que às vezes não se consegue controlar. Mas, neste caso, poderiam ter sido salvas mais vidas se tivesse havido boa vontade. E eu acredito plenamente que o Sr. falou com o colega ou com alguém em representação do colega e que lhe terão dito algo de positivo, como ele referiu. Mas, infelizmente, isso não corresponde à verdade. Não corresponde à verdade porque nós não podemos ignorar os depoimentos de dezenas e dezenas de pessoas que estiveram no local e que sabem perfeitamente o que aconteceu, nomeadamente a senhora deputada que falou há pouco, que, através do seu partido, entraram em contacto com o gabinete do médico veterinário municipal e, enfim, foi o que ela já explicou. Portanto, é preciso, de facto, dizer as coisas como elas são. É verdade que é preciso coragem, não especial coragem, porque isto é um problema que se resolve se houver boa vontade. Portanto, mais do que coragem, é preciso boa vontade política para resolver a questão. E vamos ver, isto não é uma questão partidária, não deve ser visto. Questões de direitos fundamentais, sejam de humanos ou de não humanos, não devem ser vistas enquanto questões partidárias. Isto é uma questão transversal a qualquer, na verdade, a qualquer indivíduo que tenha um mínimo de sensibilidade, mas que deverá ser transversal a todos os partidos políticos, porque de facto há aqui um problema social, um problema estrutural que tem que ser resolvido. E é importante, mais uma vez, eu vou bater nesta tecla porque ela é importante, é muito importante que a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária seja reestruturada, porque é um organismo que não funciona, que é inoperante, que é negligente e que é bastante culpado por muitas situações, porque não faz o que lhe compete, porque recebe as denúncias e não lhes dá seguimento, porque muitas vezes quando pessoas dentro da própria DGAV querem agir, depois não conseguem porque não têm como, não têm poder para isso, e isto é um problema. É uma instituição que é de todas e de todos nós e que deve realmente ser melhorada.
Vamos ouvir aqui mais duas opiniões muito rapidamente. Hernani Rocha, no Porto. Bom dia, Hernani.
Bom dia. Peço já desculpa para um problema na comunicação. Eu fui um dos bombeiros que estive lá a fazer a escala daquele incêndio. E as imagens que eu vi foi por horror dos animais. E aquilo que a GNR disse, apesar de eu não poder estar a ver isto, mas sim, é pior. Animais poderiam ser salvos que eu vi. E tentei fazer alguns, e eu e os meus colegas, não conseguimos. Foi demasiado triste, temos uma coisa horrível mesmo. E não consigo compreender porque é que nos deixaram até fazer um dos nossos trabalhos, que é o salvamento animal. Já arrebentei portas, já contei arames, já saltei muros para salvar um gatinho, já desmontei pneus de carros para salvar gatos. Estavam lá à nossa mercê, e nós trabalhávamos, e nada podíamos fazer.
Porque a GNR não deixava, Hernani?
Sim, nós queremos entrar, só conseguimos entrar mesmo para fazer os rescaldos de alguns pontos quentes, que era muito lixo, muito, muito lixo acumulado. Aquilo, mesmo queimado, notava-se as condições terríveis em que os animais estavam. Eu tenho muitos animais todos adotados. E para mim foi uma coisa horrível, horrível. E conforme outros colegas estávamos ali e olhávamos e um raio de madeira, que era só cortar para podermos dar água, pelo menos molhá-los. E foi muito difícil.
Muito obrigado, Hernani, pelo seu testemunho. Vamos concluir aqui a emissão, já ultrapassamos o nosso tempo. Rita Silva, muito obrigado por ter estado connosco esta manhã. Bom dia.
Muito obrigada. Muito dia. Obrigada ao Sr. Bombeiro. Muito obrigada.
E vamos voltar amanhã com outro assunto. Bom dia, até amanhã.
É isso mesmo. Fica então hoje por aqui a edição da Antena Aberta. Amanhã mais às 11 da manhã, como sempre, numa edição de António Jorge e produção de Hilda Brito.